Eu vou ser breve, para dizer duas coisas apenas. Nós, é um misto de sentimentos que a gente colhe num evento como esse. É um sentimento de alegria, claro que é, de realização, porque, como disse aqui o Ricardo Faria, com toda dificuldade, Minas pode se orgulhar de estar mantendo o funcionamento do Estado. Isso não é pouca coisa numa crise tão profunda como o Brasil está atravessando. A maioria dos estados brasileiros está com dificuldades muito maiores do que nós para fazer funcionar os serviços públicos. Basta olhar o Rio de Janeiro, ou o Espírito Santo, ou o Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste, os serviços públicos entrando em colapso na área de segurança, na saúde, na educação. Minas, com toda a dificuldade financeira, não aconteceu isso. Então, é claro que isso se deve ao esforço do setor público, vale dizer, dos senhores e das senhoras prefeitos nos municípios, do governo do Estado, do Parlamento, mas também tem a ver com a nossa vocação dos mineiros e das mineiras para o trabalho. Nós não somos um povo reclamador, reclamão. O mineiro não é reclamão. É muito difícil você achar um mineiro reclamando da vida, parado, encostado num canto da parede. Não. Ele pode até aqui ou ali fazer algum comentário, mas ele vai fazer um comentário a caminho do trabalho, indo ou voltando, ou lá, trabalhando. É isso que Minas Gerais faz e é isso que nos permite enfrentar a crise, estar enfrentando a crise, muito melhor do que a maioria dos estados. Mas, se temos essa alegria, temos também uma tristeza. É que essa crise que eu estou mencionando não é apenas uma crise econômica, não é apenas uma crise orçamentária, uma crise institucional do ponto de vista da administração. É também uma crise que revela uma profunda ameaça à democracia brasileira. Nós estamos agora numa nova fase da luta democrática. Uma fase, eu diria, mais dura, mais áspera e mais perigosa. Porque, por incrível que pareça, e olha que eu já tenho 50 anos nessa estrada, eu comecei a militar politicamente no ano de 1968, ainda era o regime autoritário, a ditadura militar. Naquelas manifestações estudantis de 68, portanto, do século passado, eu era estudante, secundarista, ali eu comecei a participar politicamente e nunca mais me afastei. Fui para a resistência clandestina, fui preso político, saí, voltei a trabalhar e depois a militar politicamente, fundei o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e assim vim até hoje. Eu não podia nunca imaginar que 50 anos depois daquele início de trajetória, tendo passado por todos aqueles períodos, a luta pela anistia aos presos políticos, a luta pela abertura democrática, a luta pela conquista das diretas, não é? Pela redemocratização, a Constituinte de 88, depois enfrentar o plano, a inflação e consolidar com o Plano Real, consolidar uma nova fase da economia brasileira sem inflação. É muito tempo, é muita coisa, são muitas conquistas. Eu nunca podia imaginar que nós íamos retroceder no Brasil ao ponto de chegarmos, 50 anos depois, a um momento em que nós temos que lutar, pelejar, para preservar os direitos mais básicos do cidadão. Os direitos mais elementares, aqueles que estão consagrados na Carta de Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 1948. Vocês podem ir lá, na Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, que nós estamos assistindo no Brasil, claramente, é um desrespeito a uma por uma das cláusulas que estão lá. O direito à presunção de inocência, que é básico em qualquer país civilizado. Todo mundo é inocente até prova em contrário. No Brasil, nós estamos vivendo um período em que isso foi virar de cabeça para baixo. Todos, especialmente nós, agentes públicos, todos somos considerados culpados e nós é que tratemos de provar que não somos. pelo simples fato de estar ocupando um cargo público, de prefeito, de deputado, de vereador, de governador, seja o que for. Eu não estou exagerando. É esse o sentimento hoje, no Brasil, do judiciário em relação a nós, da mídia em relação a nós e de uma parte considerável da sociedade brasileira. E é contra isso que nós temos que começar a lutar agora, sob pena da democracia, embora debaixo das nossas barbas. A inviolabilidade do lar e da vida privada, que sempre foi uma cláusula pétrea das declarações de direitos e das constituições, não só do Brasil, do mundo inteiro, essa também foi embora. Todo mundo é grampeado, todo mundo tem o sigilo quebrado, legal ou ilegalmente. A ideia do direito à ampla defesa. A ampla defesa. O que é a ampla defesa? É o acusado, culpado ou não. Se ele vai ser culpado, lá na frente é que vai saber. Ele está acusado de alguma coisa. Ele tem direito a usar todos os recursos disponíveis para sua defesa. É isso que está na Constituição, no Código de Direito Penal, nas leis brasileiras e internacionais. E vale no mundo inteiro, menos aqui. No Brasil não vale mais. Os direitos de defesa agora são parcimoniosamente escolhidos pelo juiz. Ele é que diz, esse aqui pode, aquele ali não pode. Esse eu aceito, esse aqui eu não aceito. E nós vamos aos poucos construindo uma justiça seletiva, não isenta, parcial. Eu não estou exagerando, é só ler os jornais, é só acompanhar o que está acontecendo. E aos poucos, a democracia brasileira está sendo destruída. Aí eu vou me lembrar, e eu só quero encerrar com essa frase, porque ela é muito simbólica, de um pensador da Revolução Francesa, que vocês todos sabem o que foi, 1789. A França se revoltou, o povo francês, contra o império, né, contra o rei, e promoveu uma revolução cujo símbolo maior foi a derrubada da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão em Paris, no centro de Paris, um prédio gigantesco, onde ficavam presos os presos políticos, os presos condenados ou não, sujeitos ao arbítrio das leis da monarquia. E quando houve a rebelião, o povo parisiense foi lá e demoliu a Bastilha, né? Derrubou as paredes, os muros, enfim, ela desapareceu porque era o símbolo mais forte da opressão daquele Estado autoritário que era o Estado monárquico antes da Revolução Francesa. E um pensador francês disse uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O pensador era o Marat. Marat foi um grande líder da Revolução Francesa, morreu assassinado, mas era um libertário, um filósofo, um pensador. E ele disse a seguinte frase: se tivéssemos impedido a cada dia que se levasse uma pedra para erguer os muros da Bastilha, teríamos poupado o trabalho de demoli-la. A Bastilha não foi feita num dia, foi feita aos poucos. E o povo foi deixando. É o que nós estamos vivendo agora. Estão construindo uma Bastilha para prender o povo brasileiro. Começa com os políticos, com as lideranças mais conhecidas. Depois vai descendo os outros. E depois vai chegando até o cidadão comum. E essa Bastilha está sendo construída. Cabe a nós, cidadãos, prefeitos ou não, governador ou não, cidadãos brasileiros, que vivem na democracia e que por ela lutaram, impedir que esse crime que está sendo cometido contra a democracia brasileira prossiga. Vamos para a resistência democrática. Vamos enfrentar essa luta. Já enfrentamos outras e vencemos. Essa venceremos também. Com fé em Deus, com fé no futuro, vamos fazer isso.